Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 5 de novembro de 2019, ontem eu dei uma passada pelo evento HSM Expo 2019. Na verdade, eu fui mais para reconhecer um pouco o terreno, porque amanhã, quarta-feira, eu terei que participar, vai ser um privilégio, na verdade, né? Vai ser uma honra participar de um painel num auditório ali pequeno, até fui ver como é que era o auditório, quantas pessoas, etc. e tal. Fiquei bastante impressionado, não sei se algum de vocês está participando do evento, mas foi muito curioso, porque assim que eu cheguei, o meu ingresso de palestrante não permite que eu frequente ou que eu entre em todas as palestras. Ele tem algumas limitações. E uma das limitações é que eu só poderia entrar a partir das 11, embora o evento comece cedo, né? Ok. Cheguei lá às 11 e achei o evento bastante vazio. Falei, meu Deus do céu, achei que tivesse mais gente. Por que estava vazio? Porque estava todo mundo naquelas palestras sensacionais que eles trazem convidados do mundo inteiro, né? Hoje, por exemplo, o Yuval Harari, que é o cara que escreveu Sapiens, Homo Deus, né, etc. e tal, vai estar lá, né? Então, assim que eu cheguei, comecei a gravar, falei, cadê todo mundo? Aí, de repente, abrem-se as portas dos auditórios e sai gente pra caramba, tinha bastante gente. Hoje talvez eu dê um pulo lá, mas de qualquer maneira, amanhã, com certeza, eu estarei lá desde cedo, né? Meu ingresso permite que no dia em que eu palestro eu tenho sim acesso pleno, então amanhã acho que eu devo ter um pouco mais de... Não, depois de amanhã eu devo ter um pouco mais de coisas para compartilhar. Vamos lá, ontem, como é muito comum às segundas-feiras, eu acabo acumulando tanta coisa para comentar que eu acabo deixando algumas de lado. E algumas, realmente, eu acho que eu vou reaproveitar hoje, porque elas são interessantes. Aliás, um parêntese aqui. Obrigado pelo feedback com relação à qualidade da gravação. O microfone novo não chegou ainda, deve chegar, acho que só entre hoje e amanhã. Então, hoje eu estou gravando ainda nas mesmas condições de ontem e parece, aí, segundo o feedback de um raríssimo, que o som está um pouco mais baixo. Espero que isso não esteja afetando muito. Espero que esteja, sei lá, amanhã prometo que a gente vai estar com a qualidade do áudio, do som, um pouco melhor. Tem um artigo na Technology Review que eu acho um pouco perturbador, que tem a ver com inteligência artificial e com música. O que acontece? Os caras estão tentando usar machine learning para descobrir por que algumas músicas fazem a gente se sentir bem. Ok. Então fazem lá um teste, vê como é que as pessoas reagem, alimenta. Bom, aí tem toda a discussão em cima dessa história do machine learning, mas aí quando eu vejo isso, eu vou dar o link caso vocês se interessem pelo tema de inteligência artificial, pelo tema também de entretenimento, música, ou mesmo também de bem-estar. Mas eu vou dar o link para vocês se aprofundarem um pouco mais, ver inclusive algumas das músicas que eles acham que provocam bem-estar, etc. e tal. Mas eu fico me perguntando, quanto falta, né? Se é que já não está acontecendo. Aliás, eu acho que já está acontecendo. Eu já vi algumas notícias aí de inteligência artificial, robôs serem usados para criar hits, né, musicais. Daqui a pouco ninguém vai mais precisar, né, de, sei lá, não vai precisar nem ter uma biblioteca de música. Você aperta um botão, fala assim, olha, me alegra aí, e aí a máquina vai criar alguma coisa que alegra o seu coração automaticamente. Era só o que faltava. Mas, aliás, eu vou pegar carona nesse ponto aqui da inteligência artificial, porque tem um artigo interessante na Forbes sobre o próximo passo além da transformação digital. Ou seja, ontem, é lógico, todo stand que eu fui ontem no evento do HSM tinha a ver com transformação digital. Agora, obviamente, alguém já está tentando dar um passo além disso, porque esses hypes, né, essas ondas de animação, de empolgação, mais ou menos como a música que torna você feliz, tem uma hora que enjoa e que cansa. Então a indústria depende, assim, visceralmente, de inventar alguma maluquice nova para empolgar as pessoas, mais ou menos como música de festa de 15 anos. Pois bem, qual é essa nova, entre aspas, tendência, que é uma palavra que me provoca reações fisiológicas diversas? A tendência é a empresa que se conduz sozinha. Hã? Essa eu quero ver. Eu quero ver qual vai ser o executivo, né, que vai optar por um caminho em que ele é supérfluo. Não, a ideia é que você simplesmente tenha uma inteligência artificial cognitiva. Se falou cognitiva, deve ter IBM no meio. né, que faça o seguinte, que ela se alimente de todos os dados do seu estoque, das suas posições, de todas as questões possíveis e imagináveis do funcionamento da sua empresa e também do mercado, e que essa inteligência artificial consiga tomar decisões sozinha. Ok. Essa eu quero ver, né? Eu quero ver que, a não ser que realmente os executivos achem isso legal, porque eles não vão ter mais trabalho nenhum. A questão que eu fico me perguntando é se der alguma coisa errada, de quem que é a culpa? Demite o executivo, demite o Watson, não demite o cara que programou o Watson, ou vai dizer que, sei lá, aliás, tem uma desculpa clássica, acho que quando foi isso, quando os Estados Unidos derrubaram lá o Saddam Hussein, que aí descobriram que, na verdade, ele não tinha arma nenhuma de destruição em massa, que, aliás, o próprio Saddam Hussein também foi enganado, todo mundo foi enganado, e eu me lembro de um militar. Quem foi o americano? Foi o McNamara? Não sei, um desses figurões americanos, que ele foi se justificar perante o Congresso, e aí ele veio com uma desculpa que é o último refúgio dos canalhas, que é dizer o seguinte: olha, existem os desconhecidos que você conhece, né, aquilo que você sabe que você desconhece, e existem os desconhecidos que você desconhece, ou seja, as coisas que você nem sabia que você não sabia. Então você fala: olha, desculpa, isso é um unknown unknown, né? É um desconhecido, desconhecido, não tinha como saber. Na verdade, se você estudar um pouco mais, se você se preparar um pouco mais, diminui a quantidade de coisas que você não sabe, né? Então é um argumento. Bom, deixa para lá, não vou ficar investindo mais nessa história. Alguns dias atrás, saiu um artigo aqui na Technology Review do MIT, que eu respeito bastante, eu respeito muito mesmo, comentando que os Estados Unidos estariam considerando o TikTok. TikTok é uma app muito popular entre adolescentes, né, com a molecada, que eles fazem, sei lá, performances, dancinhas. Eu nunca vi, porque senão eu vou ter que desver. Desver é um ato consciente de você tentar apagar com muita dificuldade alguma memória desagradável. Então eu vou ter que. Então eu prefiro nem ver. Então o que acontece? O TikTok é uma plataforma que está fazendo um sucesso danado, está ameaçando o Vale do Silício. O Vale do Silício está preocupadíssimo, porque é a primeira vez que uma plataforma desse tipo ameaça. Agora, vamos lá, desse tipo o quê? Desse tipo eu quero dizer estrangeira. Né? Vamos, convenhamos. Grande parte das plataformas de sucesso são americanas, tirando o Spotify, que é sueco, o resto é americano, certo? Certo. Exceto o TikTok. TikTok é chinês. Chinês. E a questão é, tem milhões, dezenas, não sei quantas dezenas de milhões de adolescentes e crianças americanas instalando um aplicativo chinês que faz o que com os dados? Ninguém sabe direito. Então o governo está de olho. Aí tem uma outra reportagem aqui dizendo que o Vale do Silício está de olho. Peraí, como assim? O que a gente faz com isso? E para minha surpresa, eu vou compartilhar o link. Eu assisti ontem ao vídeo. Um dos divulgadores de ciência mais admiráveis, que realmente eu gosto tanto, que eu colaboro todo mês ali, é o Hank Greenberg. Ele tem um canal de ciência sensacional, sensacional. Eu não sabia, mas ele tem um canal pessoal que parece muito o meu Roda e Avisa. Ele abre a câmera e sai falando que nem um louco. Entendeu? Então eu não sou o único maluco a fazer uma coisa desse gênero. O cara também abriu a câmera, aliás, uma câmera mais ou menos, ele não está maquiado nem nada, é tão cru e roots quanto o Roda e Avisa, tá? Fiquei feliz, então, né, não estou tão sozinho assim, nesse modus operandi. Pois bem, o que o Hank Greenberg fez foi espanar, ele realmente espanou. Ele normalmente é uma figura bastante bem-humorada, muito carismática nos vídeos, muito serena, mas nesse vídeo em que ele está sendo ele mesmo, não só um apresentador, ele espana, ele realmente fala um monte de palavrão, ele fica muito nervoso, mas por quê? Por causa do TikTok. E aí, vale a pena assistir, porque ele faz uma autocrítica bastante forte, porque ele é um influencer, né? Ele está no YouTube, ele tem consciência do quanto o YouTube é perigoso, do quanto o YouTube contribuiu para várias coisas ruins, os algoritmos, a mesma coisa quanto ao Facebook. Ele critica todo mundo, fala: olha, eu sou o Jonas na barriga da baleia aqui, eu estou dentro desse universo. Mas de qualquer maneira, essas são plataformas americanas que de alguma maneira ainda estão, sei lá, sujeitas às leis americanas, à vigilância americana, à vigilância da sociedade civil, que não é perfeita, mas é melhor do que nada. Aí o que ele disse? Meu, TikTok é chinês e não existe nenhum tipo de garantia que os dados vão ser usados da maneira correta. Se isso tiver algum impacto negativo de alguma maneira, quem disse que os chineses vão se preocupar? Ele espana, ele fica realmente apavorado. Então eu acho que vale a pena, só até para a gente perceber como os tempos mudaram, não existe mais espaço para aquela inocência, que aliás é tão comum nos eventos brasileiros, né? Ontem eu não assisti nenhuma palestra, mas é muito comum você ver os cybergurus falando como se a vida fosse a Disneylândia, né? Esquecendo todo tipo de risco possível e imaginável. Aliás, eu vou pular agora, tem duas, essa talvez seja a reportagem mais preocupante de todas. Se você tem filhos, se você conhece quem tem filhos, se você ama alguma criança ou várias crianças, ou crianças em geral, ouça e, por favor, repasse essa história. Esse saiu no site do MIT, não é que saiu em algum site bizarro por aí. Um estudo acompanhando o desenvolvimento cerebral de crianças pequenas, tá bom? Crianças entre 3 e 5 anos. Qual foi a conclusão? As crianças que usavam mais telas por mais tempo, elas têm o desenvolvimento cerebral afetado. Cerebral, anatômico, a matéria branca do cérebro é menos estruturada. Então você está colaborando, e eu já vi, isso é tão comum, mas muito recentemente agora, não faz nem uma semana, sei lá, estávamos nós num restaurante bacana, né, chegou um casal lindo com uma criança linda, a criança era minúscula, um bebê, e a criança passou o almoço inteiro com a cara na tela, né? Aí você fala, meu, que pais são esses? Eu lembro que há alguns anos atrás eu fiz um comentário parecido e quase fui execrado publicamente. Na verdade, acho que eu fui execrado. Inclusive, aliás, uma pessoa que eu respeito bastante, que é uma pessoa com formação, né, com tudo, uma pessoa responsável, falou, cara, é o único jeito de eu tomar um copo de vinho com tranquilidade. É soltar uma tela na mão da criança. Né? Agora que eu estou lembrando, quando eu tinha justamente comentado, né, nesse momento, eu estava num restaurante à beira-mar, numa noite espetacular, aquele cenário de sonho, o restaurante era lindo, o hotel era lindo, a praia era maravilhosa, né? Tinha de novo um casal lindo, bem-sucedido, bacana, com uma criança espetacular, linda e maravilhosa, a criança passou o jantar inteiro com a cara na tela. Imagina, né? Eu não tive uma infância muito... Eu morava no centro da cidade, né? Eu sempre falo, puxa, que legal que deve ser você ter acesso, né? Você poder brincar na praia, etc e tal, na natureza, que legal e tal. Os caras vão para um lugar simplesmente cinematográfico e a criança fica com a cara na tela. Pois bem, né? Essa tranquilidade, esse copo de vinho aí que você está tomando, acho melhor tomar a garrafa inteira, porque você vai ter que lidar com uma criança com problemas de desenvolvimento cerebral. Tá bom? Aliás, eu não tenho o link aqui, mas vocês já devem ter visto várias reportagens dizendo que no Vale do Silício, que é onde esses venenos são criados, os próprios profissionais, aliás, o próprio Steve Jobs, não deixava os filhos se aproximarem de telas até uma certa idade. Então, se esse radinho tivesse uma coisa só para comentar com vocês, seria justamente isso. Pelo amor de Deus, bota a molecada para jogar bola, cair, subir no muro, qualquer coisa, mas menos usar telas em idade tenra, né? Porque isso compromete o cérebro, nada menos do que isso. O que mais que eu tenho? Bom, vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Eu separei algumas coisas interessantes, uma delas tem a ver com essa questão de fake meat, né? Ou de carne de mentira. Você tem várias lanchonetes aí, acho que McDonald's, Burger King, não sei quem, tentando criar sanduíches ou lanches à base de carne que não é carne, justamente para atrair um pouco o consumo dos veganos, de quem não come, né, proteína animal, e também para fazer um joguinho aí de imagem, né, com relação à imagem pública. Pois bem, o que é interessante é que a China, de novo a China, né, mas dessa vez por razões um pouco mais interessantes, a China é uma especialista em carne de mentira. Por quê? Porque simples assim, porque o budismo, muitos templos budistas, né? Muitos budistas não consomem carne. Então, em lugares onde o budismo prepondera, sei lá, tem um templo, algum lugar assim, os turistas precisam comer. Aí eles vão querer comer o quê? Carne, mas aí os budistas não querem fazer carne. Aí o que eles fazem ao longo de gerações? Eles se especializaram em criar pratos que são praticamente réplicas, que são clones de pratos tradicionais, com porco, galinha, peixe, mas que na verdade é tudo feito de proteína vegetal. Soja, amendoim, algas, raiz de flor de lótus. Então, se você tem interesse aí em dietas, também eu não como carne vermelha, faz 40 anos, é interessante dar uma olhada porque eles reproduzem inclusive a aparência. Eles fazem inclusive um peixe de mentira que tem pele de peixe de mentira. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Tem um artigo aqui que quase passou batido. O Google acabou de comprar uma empresa chamada Fitbit. Quem faz ginástica, quem usa esses wearables, esses aparelhos vestíveis, o Fitbit é uma marca bacana. Era uma marca independente. O que acontece? O Google comprou por, sei lá, 2 bilhões de dólares, um troço assim. Não lembro o valor. Mas o que acontece até aí, tudo bem, né? Por que será que ele fez isso? Será que é para competir com o Apple Watch? Certamente. Ainda mais porque os movimentos do Google nessa área têm sido muito, eu digo isso com muita propriedade, porque eu já tive dois ou três relógios usando a tecnologia Google e são um fiasco completo. Desencanei, fui para a Samsung está ótima. O que acontece, o pior não é isso, o pior é a questão dos dados. O Fitbit tinha uma base de clientes muito fiel, né, uma base muito fiel, milhões de pessoas e tal, mas a questão é a seguinte, os dados, quem usa isso para ginástica, para monitorar a saúde, os dados estavam, né, dentro do Fitbit. Agora que o Google comprou, o que que vai ser feito dos dados? Os caras estão apavorados, espera aí, eu não dei a permissão. Aí o Google está falando, não, eu não vou usar os seus dados para nada esquisito, não se preocupe, que beleza, tá bom. Então tá vendo? Você às vezes aposta em uma marca nanica para escapar dos gigantes, para escapar que de repente suas informações virem, sei lá, carne de vaca, né? E aí, falando em proteína animal, né? Mas pronto, o Google acaba comprando os caras e já era. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem um artigo interessante aqui do New York Times que eu li, que vale a pena ler, que é o seguinte: os Estados Unidos estão em fase eleitoral, né? Então você tem candidatos como Sanders, tal, tentando propor alternativas ao capitalismo, mostrando, se inspirando, por exemplo, nos países nórdicos, né? Que teriam índices maravilhosos, sociais, econômicos, tal, usando uma versão meio light aí de socialismo. O que o New York Times mostra é que ele poderia estar escolhendo um exemplo melhor ainda, com índices melhores ainda de DH, todos aqueles parâmetros, né, de bem-estar social, etc. e tal, num país capitalista. E esse país é a Suíça. A Suíça, ok, tudo bem que a Suíça está lidando hoje com um problema severo de imagem, porque tem muito dinheiro sujo lá, mas ela está começando a colaborar com a polícia, ok, né? Mas a Suíça é um país que vai muito bem, obrigado, é capitalista. Na verdade, eles conseguem ter um bem-estar social bastante avançado, melhor do que de muitos países, entre aspas, socialistas, mantendo um Estado muito enxuto, que é justamente a briga, né, entre a direita e a esquerda, entre outras, né, claro. Então vale a pena dar uma olhada aqui. Uma das coisas mais inspiradoras que eu já vi recentemente, aliás, tanto é que eu compartilhei isso em todas as minhas redes, mandei no meu WhatsApp, etc. e tal, é um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, que chama Todo Ser Humano. A iniciativa, ele é narrado por uma figura que eu tenho adoração, veneração, que é Stephen Fry. O Stephen Fry é um ator inglês, uma voz maravilhosa também, um sotaque incrível, o cara é realmente muito bom. E ele participa de vários podcasts, projetos culturais e tal. O que acontece? Esse Todo Ser Humano é um vídeo feito por uma ONG chamada Humanistas. Humanistas, na verdade, o que eles estão tentando mostrar é que é possível você ter uma vida plena, você ter ética, você ter uma vida, inclusive moral, sem necessariamente você ter uma religião, né? Eles estão tentando mostrar que é possível você ter uma sociedade bacana, legal de se viver, sem apelar para religião nenhuma. Mas você nem, quando você assiste o vídeo, você nem pensa muito nisso, porque o vídeo chama a atenção da gente de uma maneira muito tocante, muito emocionante, para aquilo que nos une, né? Que é cuidar uns dos outros, né? É muito bonito. Eu super recomendo, eu acho muito legal. Tem uma história curiosa aqui, é muito interessante. Alzheimer, tá bom? É o caso muito estranho de uma mulher que deveria ter Alzheimer e não tem. O que acontece? Ela faz parte de uma família na Colômbia, acho que na região de Medellín, que eles têm um problema genético em que todo mundo desenvolve Alzheimer muito cedo e fica completamente gagá, tanto que eles chamam a doença lá de bobeira. Bobeira, pelo visto, como bobeira em português. Os caras ficam bobos antes da hora. Pois bem, essa mulher que já devia estar com o destino completamente condenado, ela não desenvolveu. Ela chegou a 70, 80 anos com uma senilidade normal. O que que eles estão percebendo? Que a família tem uma mutação que favorece o Alzheimer, ela também tem essa mutação, mas ela tem uma outra mutação, que é essa que eles precisam entender, que de alguma maneira desfaz ou desarma os efeitos do Alzheimer. Então, se a gente entender por que que essa mulher especificamente escapou dessa história, então, quem sabe a gente consegue salvar a vida aí de muita, muita gente. Tem um artigo interessante também aqui, eu já comentei ao longo desses anos todos de radinho, sobre a promessa que está contida num tratamento, numa tecnologia, vamos chamar assim, genética chamada CRISPR. CRISPR, vamos lá, é sempre bom a gente rememorar, porque dessa vez acho que até faz mais sentido. CRISPR é o seguinte: os cientistas perceberam que as bactérias, elas são atacadas por vírus. E os vírus são muito específicos, né? Quando um vírus resolve atacar uma bactéria, ele só ataca aquela bactéria e é devastador. Tanto é que existem tratamentos contra infecções baseados em vírus. Esses vírus que atacam bactérias são chamados de fagos. Até vou fazer um parêntese aqui. Hoje, por coincidência, minha mulher me mandou um link de algo que a gente comentou no radinho meses atrás. A notícia saiu no G1, mas é de um turista que pegou uma infecção bizarra no Egito. O cara está quase morrendo. E aí a única maneira de salvá-lo foi um desses vírus, um fagos, que atacava especificamente essa bactéria, e eles foram descobrir esse fagos num esgoto no Texas. Então, é um pouco ok, né? Quando é que você vai imaginar que o esgoto do Texas, com taco e, sei lá, burritos, vai salvar alguém? Mas é isso que acontece. Então, eu vou dar o link para essa reportagem também. Então, os vírus são muito importantes para a gente eventualmente combater as bactérias. Mas as bactérias, elas se defendem de alguma maneira. O que acontece? Elas têm lá um recurso que é quando elas reconhecem um vírus, elas tentam atacar esse vírus. Elas liberam uma substância que é como se fosse uma tesourinha que vai lá e pum, corta o vírus. Quando ela corta o vírus, o que que ela faz? Ela pega um pedacinho desse vírus e armazena no próprio DNA. Ela vai criando ali uma biblioteca de vírus que ela já conhece. Para quê? Quando aparecer um outro vírus, ela confere a biblioteca. Opa, esse cara aqui vai me sacanear. Ela solta lá a tesourinha e a tesourinha corta o vírus. Pois bem, esse recurso que a bactéria tem, né, de usar ali uma biblioteca, né, de maus elementos, e uma tesourinha que é capaz de, né, ó, vai pegar esse cara aqui, dá lá a fotografia do cara. A tesourinha vai lá e corta. Esse recurso, os cientistas conseguiram hackear. E criaram uma tecnologia chamada CRISPR, que é muito parecida. Praticamente a gente pirateou a tesourinha das bactérias. Só que agora a gente pega o CRISPR e, ao invés de usar a biblioteca que a bactéria usa, a gente cria a nossa própria biblioteca. Falou: ó, tesourinha, tá vendo esse código aqui? Se você encontrar, vai lá e corta. Então você consegue fazer com que essa tesourinha recorte o que você quiser. Agora, o que que a gente quer que ela recorte? Pode ser um gene que está com defeito, pode ser um pedaço inteiro de DNA, ela pode inclusive tentar cortar e substituir por um pedaço melhor. É como se fosse um copy-paste, né? Você vai lá, ó, se você encontrar isso, sabe aquela história no Word que você manda substituir, encontrar e substituir? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos a história do search and replace do Word. Você vai lá, ó, se você encontrar esse pedacinho aqui, corta fora e põe o outro. Isso é muito promissor para várias doenças, isso está sendo testado, etc, etc, etc. Ok, isso eu já comentei ad nauseam aqui no radinho. Quem já é veterano aqui do radinho já deve estar virando os olhos. Pois bem, mas acontece que agora eles estão percebendo que o CRISPR pode ser a arma, a nossa salvação num problema que também é muito freguês aqui no radinho, que são os superbugs. Como a gente tem usado de maneira indiscriminada antibióticos à torto e à direito, né, na gente, nos animais, no meio ambiente, o que a gente tem feito é criado superbactérias. Chega uma hora que nenhum antibiótico funciona mais, né? E mesmo assim, tem doenças venéreas com super gonorreia, tudo está virando super. O que que você faz? E aí os caras estão percebendo que eles podem pegar essa tecnologia do CRISPR e ao invés de, né, simplesmente fazer modificações genéticas, etc. e tal, a gente pode treinar o CRISPR, essa tesourinha, para ele atacar aquela bactéria específica. Como se a gente estivesse criando o nosso próprio fagos, né, o nosso próprio vírus. Então, isso está sendo feito provas de conceito ainda, muito promissor. Em princípio, isso consegue reduzir muito uma infecção, né? Por que não usar isso contra vírus também? Então, talvez o CRISPR, que até agora estava sendo enxergado como manipulação genética para curar doenças genéticas, talvez ele seja o sucessor do antibiótico. Tem uma história aqui que eu acho completamente desconcertante. É tão desconcertante que eu achei que fosse 1º de abril. A questão é a seguinte: imagina que, sei lá, eu não tenho Alexa. Não sei se você tem Alexa, que é aquela caixa da Amazon, que você tenha, sei lá, o Google Home. Esses alto-falantes inteligentes, certo? Um pesquisador japonês descobriu, por acaso, né, que se você apontar um laser para o microfone dessas caixas, o microfone pode confundir a luz com o som. Aliás, o fenômeno ainda não está esclarecido, né? Será que o. Bom, ou seja, o microfone confunde luz com som. O que que o cara fez? Ele resolveu fazer um teste com laser em que ele simula com luz como se fosse um sinal de voz. Ele modula, ele pega uma mensagem que seria uma mensagem de voz, ele tenta transmitir essa mensagem pelo laser. Ele pega um laser numa frequência muito específica, ele tenta codificar uma mensagem como se fosse uma mensagem de voz e aponta para o microfone. O que acontece? Quem está no ambiente não percebe nada, porque é luz, né? Não está ouvindo nada, mas o microfone começa a ouvir coisas e ele responde. Então, o que eles mostraram é que eles conseguem, através de laser, através de luz, eles conseguem mandar comandos para essas caixas inteligentes de dezenas de metros de distância, inclusive através da janela. Então você pode ter, sei lá, você saiu de casa, né, deixou a sua Alexa ali na sala, um cara pela janela, ele com um laser seria capaz de fazer comandos na sua Alexa, abrir a porta da garagem, comprar 25 quilos de sabão em pó, não sei, né? Isso é assustador, porque eles começaram a perceber que não é só com caixas inteligentes, é com smartphones também. A uma distância menor, eles conseguem enganar o Google, os celulares Android, eles conseguem enganar a Siri, celulares da Apple, e ainda fica aí a ser, né, estudado, descoberto, por que que o microfone se atrapalha? Será que o laser ele provoca pequenas variações de calor ou de pressão, e isso viram ondas sonoras? Ninguém sabe direito. A questão é que é absurdamente simples hackear à distância, sem que ninguém perceba. Bom, eu já estou cada vez mais feliz e não tem nenhum bicho desse aqui em casa. Não, tudo bem, tem um celular, né? Mas aí é daí. Bom, sei lá. Mas de qualquer maneira, eu achei bastante interessante. Tem uma questão aqui que. Deixa eu ver o que mais que eu comento. Eu já comentei isso. Ah, bom, vamos lá, vai. Isso aqui é muito útil. É muito útil para dizer o mínimo. A questão é a seguinte: um outro canal de ciência que eu adoro, né, ele fez lá um vídeo, cinco coisas que, né, cinco mitos da reprodução humana. Eu falei, bom, deixa, não custa olhar, né? Não custa olhar, não custa olhar, não custa olhar. Eu fiquei muito assustado, porque realmente eu descobri que muita coisa que eu imaginava não é bem assim. A ciência está começando a questionar. A primeira delas é a seguinte: eu achava, né, que meninas nascem elas já nascem com todos os óvulos e elas vão gastando um óvulo de cada vez até acabar os óvulos, certo? Elas já nascem com um estoque. Elas não são como os meninos produzem espermatozoide 24 horas por dia ou mais, é um negócio de louco. As meninas não, já nascem ali com um pacotinho. Não, porque na verdade isso seria estranho se fosse assim. Porque muitas criaturas continuam produzindo óvulos. Por que que a gente não? E aí eles descobriram, na verdade, analisando ratos, depois descobriu-se em humanos, que no ovário tem umas células-tronco, quer dizer, que elas podem estar produzindo e que elas podem efetivamente produzir óvulos ao longo do tempo, né? Então tá aí para famílias que de repente têm mulheres que nunca entram na menopausa, coisa assim, bom, isso se explica. A segunda questão é um pouco mais impactante, que é a seguinte: tabelinha. Ah, tabelinha. Então, tabelinha, hashtag só que não. Porque basta uma análise. Eles pegaram esses aplicativos que mulheres usam para controlar a menstruação e perceberam o seguinte: a história de uma semana antes, uma semana depois, tal, essa é uma média. É uma média. Só que ninguém está na média. A quantidade de mulheres que realmente esses números flutuam, oscila, é gigante. Então, se você se pautar pela bendita história da tabelinha, uma semana para cá, uma semana para lá, seja lá o que for, você corre um risco bastante alto, né? Simplesmente porque a média é uma abstração e a natureza não está nem aí para a média. A terceira questão, assista o vídeo, por favor, vai ter mais coisas que vocês precisam saber antes que aconteçam coisas inesperadas, né? Surpresinhas. A questão é a seguinte: é o mito de que durante a menstruação você não engravida. A questão é que, isso é curioso, eu não sabia, mas o espermatozoide ele dura um tempão dentro do corpo da mulher. Na verdade, uma das coisas que o vídeo mostra com bastante eficiência, com bastante criatividade, inclusive, é que uma vez que o espermatozoide está lá dentro, o corpo feminino ele consegue segurar um pouco, selecionar, consegue atrasar, consegue adiantar. Ou seja, ele é capaz de ficar dias ali dentro, né, num processo Big Brother de seleção, né, que não é só uma questão de velocidade. E o que acontece é que dias depois, finalmente, esse espermatozoide pode chegar onde ele, né, deveria chegar. A questão é. É, dependendo do tempo que isso demora e dependendo do período menstrual da mulher, simplesmente é possível que sim você consiga engravidar mesmo estando menstruada, simplesmente porque tem esses tempos aí no meio, essas demoras que são um pouco complexas. Assistam, tá bom? Assistam, compartilhem com as amiguinhas, porque eu tenho 55 anos, eu não sabia um monte dessas coisas. Que mais que tem aqui? Do Alzheimer eu já falei. Diz daqui eu já falei. Tem umas. Vamos só para encerrar. Só para encerrar mesmo. Tem a questão do aquecimento global. Eu acabei de ver uma notícia aqui que tinha um gráfico que eu achei extraordinário. Tá? É um gráfico animado, é um gráfico muito simples. Tá bom? O gráfico mostra o seguinte: imagina que você faça um gráfico. Você pega um ano inteiro, aí você pega a temperatura de cada mês e plota, desenha nesse gráfico. Aí fica lá uma montanha russa, assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? No verão é mais quente, inverno é mais frio e tal. Aí no ano seguinte você faz esse gráfico de novo. E no ano seguinte você faz esse gráfico de novo. Aí o que acontece? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrando esse tipo de linha, esse tipo de curva, ano a ano, desde 100 anos atrás. Aí adivinha o que acontece? Vai subindo, 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 subindo. Só sobe. Só sobe. Não, mas olha, eu duvido que alguém consiga argumentar contra uma evidência tão simples e tão poderosa. O gráfico é um tapa na cara, né? Então, portanto, hoje é um radinho que, aliás, por favor, compartilhem, porque tem muitas informações importantes aqui, não só a questão de gravidez indesejada, mas também a questão de crianças com o cérebro comprometido por causa das telas. Vamos fazer uma geração de completos manés. Tudo bem, vamos virar presidentes, que parece que é a tendência agora. E por último, essa questão do aquecimento global traduzido de uma maneira que realmente é assim, é frontal, não tenho o que dizer. Raríssimos, espero que o radinho tenha valido a pena, espero que o microfone tenha funcionado bem. Por favor, qualquer problema, ruído, ou seja o que for, me deem um toque, porque normalmente eu gravo, eu não escuto de novo, do jeito que eu gravei, vai, né? O radinho é assim, true, roots. ele vai do jeito que ele foi gravado. Um grande abraço e até amanhã.